Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado. Hoje é 13 de março de 2021. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. Na apresentação desta emissão está convosco Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, quanto a média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Bidjigiti e a Capital FM. Estamos também com a rádio comunitária de Bafatá, na cidade de Gabu, em rádio Sitchanouk e a Leste FM. Em Buba estamos em FM com a rádio Papagaio, na cidade de Canchungo estamos em FM com a rádio Uberolândia. Não esqueça, estamos também na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, vamos falar sobre o impacto de um ano de pandemia da Covid-19 em termos económicos. Depois, na segunda meia hora, vamos saber aqui da participação das mulheres guineenses na vida política do país. E depois vamos falar aqui do Museu Virtual da Música Cabo-Verdiana. Mas para já, vamos aqui às notícias.
E agora passemos às notícias internacionais. Eu sou Álvaro Ruggero Andrade. O secretário-geral das Nações Unidas pediu hoje uma ajuda de emergência de 254 milhões de dólares para Moçambique fazer frente às consequências dos ciclones que abateram sobre o país em 2019, as tempestades deste ano e também da pandemia da Covid-19. O apelo foi feito num vídeo divulgado hoje pelo secretário-geral António Guterres para assinalar o segundo aniversário, na segunda-feira, da passagem do ciclone Idai, que provocou a morte de mais de 600 pessoas e afetou cerca de 1.800.000 moçambicanos. O povo de Moçambique precisa da nossa ajuda urgente para enfrentar a tripla ameaça resultante da violência, das crises climáticas e da pandemia da Covid-19, disse Guterres. Ainda em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi nomeou ontem o almirante Joaquim Rivas Mangraça como novo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, em substituição de Eugênio Mussa, que morreu vítima de doença em fevereiro. Na Bolívia, a antiga presidente, que assumiu o poder após a fuga do então chefe de Estado Evo Morales em 2019, Jeanine Áñez, foi presa na madrugada de hoje por suposto envolvimento na queda de Morales. O ministro do governo, Carlos Eduardo del Castillo, deu a notícia numa rede social e, em resposta, a ex-presidente disse que a perseguição política já começou. Áñez e cinco dos seus ex-ministros são acusados de terrorismo, traição e conspiração. Na Rússia, a polícia interrompeu hoje um fórum em Moscovo, no qual participavam vários grupos de oposição e prendeu 150 participantes, incluindo figuras públicas, de acordo com a organização do encontro, os Democratas Unidos. Eles pretendiam discutir as eleições regionais e locais marcadas para setembro. Imagens publicadas pelos órgãos de comunicação mostraram dezenas de carrinhos da polícia estacionadas em frente ao hotel, enquanto num vídeo divulgado pelo deputado distrital de Moscovo, Sergei Vlasov, um agente da polícia disse que o evento é indesejável. O governo dos Estados Unidos anunciou que vai oferecer asilo temporário a cidadãos de Myanmar que já se encontrem no país. Em comunicado, o secretário para a Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, justificou a decisão com o facto de o povo de Myanmar enfrentar uma crise humanitária complexa e cada vez pior em muitas partes do país. E em Myanmar, pelo menos 3 pessoas morreram hoje devido à repressão das forças de segurança durante um protesto em Mandalay, depois da polícia utilizar fogo real que feriu pelo menos 15 pessoas, incluindo monges budistas que participavam na manifestação. O ministro da Saúde da Jordânia, Natir Obeidat, demitiu-se hoje depois de 6 doentes infectados com a Covid-19 terem morrido no hospital perto de Amã após uma falha no fornecimento de oxigênio. O Departamento do Estado americano confirmou que vai manter suspensa a ajuda à maioria dos programas no setor da segurança à Etiópia depois do chefe de diplomacia, Antony Blinken, ter descrito a ação do exército na província de Tigray como limpeza étnica. O porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price, disse que, embora os Estados Unidos tenham decidido retomar certos programas nos domínios da saúde e da segurança alimentar, a assistência a outros programas e a maioria dos programas no setor de segurança continuam suspensos. E o presidente angolano, João Lourenço, iniciou hoje uma visita privada aos Emirados Árabes Unidos durante alguns dias. A nota da Casa Civil do presidente da República não dá quaisquer detalhes sobre o objetivo da visita nem sobre a agenda de João Lourenço.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Há cerca de um ano, a OMS declarava uma pandemia global provocada pelo Covid-19. Os países fecharam-se em si e impuseram várias restrições, como recolher obrigatório cercas sanitárias em redor de áreas problemáticas, proibição de viagens e até mesmo dentro do país. Angola não esteve imune e o impacto social e económico depressa sentiu. Um ano após a declaração da pandemia, qual o impacto económico em Angola? Pergunta que o Norberto Satec colocou a vários analistas.
Após um ano de pandemia da Covid-19, especialistas angolanos consideram que o seu impacto na economia angolana veio apenas tapar as péssimas políticas públicas que conduziram o país a uma situação de crise há mais de 6 anos. O economista José Cerqueira acredita que, de uma maneira geral, em todos os setores da vida social, houve uma queda acentuada, embora o Instituto Nacional de Estatística não apresente números, mas o mais notável, o abrandamento na repartição do rendimento nacional.
E, de uma maneira geral, o comércio e até um pouco na indústria, houve certamente queda. Nós não sabemos quantificar quanto, porque, infelizmente, o nosso Instituto Nacional de Estatística, no que respeita à contabilidade nacional, trabalha muito mal. Trabalha muito mal, não só com atraso, mas com erros. Portanto, nós não podemos ter uma informação fiável a esse respeito. Mas, o que devo dizer, na imprensa e nas conversas, e o que a gente vê, uma queda bastante acentuada, talvez tenha tido uma queda da ordem dos 4-5% do PIB, não sei, não faço ideia. Mas o que, digamos, o mais notável é que isso veio agravar a desigualdade social da repartição dos rendimentos, porque a população pobre é que sofreu mais. Houve um aumento da pobreza e, perante os nossos olhos, ficou claro que, digamos, o limiar entre a pobreza e a miséria é curto e pessoas que estão pobres, no dia-a-dia que passam, mais ou menos, quando as coisas são normalizadas, quando aparece uma situação como esta, cai na situação de miséria mesmo. E uma franja importante da população caiu na miséria. E agora está mal preparada para encarar uma situação desta. Não há associações que distribuam sopa, que distribuam alimentos, que distribuam roupa, que ajudem as pessoas que caem na miséria. Isso, como dissemos, mal temos que refletir sobre a nossa sociedade, sobre, digamos, os modelos do associativismo que é preciso incrementar para enfrentar situações destas.
Em relação à dívida externa com a China, acredita ser uma boa oportunidade para renegociá-la, embora seja preciso rever os mecanismos de contratação de dívidas onde haja maior transparência. Todavia, entende que o relançamento da economia deve passar pela alteração da atual política fiscal e monetária para desagravar a crise agudizada pela pandemia da Covid-19.
Mas não foi, é preciso rever o mecanismo da contratação de dívidas para a China, porque é um mecanismo muito pouco claro, em muitos aspectos é muito pouco claro, a Angola endivida. E ficamos muito, em alguns casos, sem saber como, por exemplo, essa cidade da China que existe. Foi investimento chinês ou foi investimento angolano? Quem sabe? Bom, alguém sabe, mas eu não sei, e se calhar também não sabe. E, portanto, com a China as coisas não são claras. Não é um país normal. A China não é um país normal. Nós não podemos ver a China como um país normal, um país civilizado, como os Estados Unidos, como a Grã-Bretanha, como a França. Eles têm uns métodos de trabalho pouco civilizados, quando lidam com países estrangeiros, principalmente de África, e os países africanos têm que ficar muito cuidadosos com isto. Enquanto não houver alterações na política fiscal e na política monetária, vai ser difícil a economia ter um arranque, ter começar a desenvolver-se um ritmo suficiente para não só absorver os jovens que todos os anos batem ao mercado de trabalho, batem à porta ao mercado de trabalho, mas também para diminuir o desemprego, porque as taxas de desemprego de um dia para o outro, que ela é enorme, mas começar a diminuir. Nós temos experiências a mostrar que o desemprego aumenta, quer dizer, os jovens chegam à idade de trabalhar, nem todos conseguem trabalhar, se calhar nem metade. E essa situação não pode continuar, isso levará a uma crise terrível. Aqui por alguns anos vamos ter perturbações sociais também aqui em Angola. Temos que encarar esse aspecto. E só queria terminar dizendo, há uma certa opinião agora em que se pretende dizer, não há milagre de economia. Ora bem, a expressão miragem económica é algo que os economistas utilizam.
Já o coordenador da Organização Não-Governamental Ação de Desenvolvimento Rural e Ambiente, ANDRA, Carlos Cambuta, defende que, a par da Covid, outras situações como a seca têm estado a diminuir o poder de compra e também de sobrevivência das famílias nas comunidades, pelo que defende um programa integrado do Executivo angolano para poder mitigar estas situações.
Do ponto de vista social e econômico, olhamos essa situação com alguma preocupação, porquanto as famílias dependem essencialmente da atividade agrícola e essa campanha agrícola 2020-2021 está praticamente não aproveitada devido ao fenómeno da seca de que temos vindo a falar. Por isso, temos estado a constatar muitas famílias, sobretudo residentes nas zonas remotas, a emigrar para outras localidades, no sentido de encontrar meios de sustentação. Bom, pensamos que o fenômeno da seca não é uma novidade, é algo que acontece com muita frequência, sobretudo na região sudoeste do país, e há toda uma necessidade de acelerar com a implementação de projetos estruturantes. E aqui o nosso conceito de projetos estruturantes não reside apenas em grandes projetos, nomeadamente a construção de barragens, a construção de canais de irrigação de grande escala, mas para nós, projetos estruturantes significa, acima de tudo, a adoção de mecanismos de resiliência, tendo em conta até o passado dessas comunidades, nomeadamente a melhoria das vacas, a construção de cisternas calçadão, com o objetivo de captar as águas das quedas hidrométricas, mas também de serem abastecidas no caso de não haver chuvas. Portanto, nós pensamos que é possível minimizar o problema da seca e efetivamente pensarmos em projetos pequenos, mas impactantes, à semelhança das experiências que a ADRA e outras organizações não governamentais estão a desenvolver. Não desistimos estes projetos pequenos porque a experiência nos mostra que aí onde eles existem, as famílias têm uma vida relativamente tranquila, na medida em que aproveitam a água, não somente para atender às necessidades domésticas, mas também para desenvolver a atividade agrícola em pequena escala, no sentido de, a partir dessa mesma atividade, obter os meios de sustento. Portanto, há uma necessidade de acelerar com este tipo de projetos para evitar que sempre que se fale da seca, entramos em alarismos.
O economista Fernando Heitor entende que esses problemas refletem-se em desemprego e diminuição do rendimento disponível das famílias, que estão a conduzir o país a uma redução do consumo e do investimento, pelo que sugere medidas rápidas e eficazes.
No caso de Angola, os impactos negativos do ponto de vista interno, dos fenómenos económicos e sociais nacionais não foram muitos. Comparativamente com países como o Brasil, Portugal, França, Inglaterra, esses países todos que nós sabemos, a tragédia lá é monumental. Mas, no caso do vertente de Angola, felizmente, o que provoca mais impactos negativos todos os dias em todas as fatias é a malária, do ponto de vista sanitário, e a fome, a pobreza, as taxas macroeconômicas, que são completamente assassinas do nosso bem-estar, da nossa qualidade de vida, como é o caso da taxa de inflação, como é o caso dos impostos que agora estão a ser tributados a uma elevada taxa, IVA, etc. Não é que não haja necessidade de existir esse imposto, mas as taxas são completamente proibitivas para a nossa capacidade de resistência, não é? A mortalidade, o mau estado da saúde pública, da prestação de serviços públicos de saúde, que já antes do aparecimento da Covid, não é? Então não podemos descurar isso. A Covid é só mais um elemento que vem para acrescentar mais desgraças para as famílias angolanas. O que é prioritário do ponto de vista de políticas macroeconômicas desse país? É a diversificação da economia. O que é preciso para diversificar a economia e não formos este país, este povo, somente dependente das receitas do petróleo? É avançar rapidamente para setores chaves, como é o caso da agricultura. Mas a agricultura não se faz. A agricultura não se faz sem irrigação. A agricultura tem que ser moderna. Não se faz só com enxada e katana. É preciso modernizar os fatores de produção. Para que haja outputs de qualidade e de quantidade. Nós já começamos a olhar para o mar, à espera de navio. Não é verdade? Como o navio não vem, porque é tipo do que mandam dar comida e outros inputs mais, também estão em decadência por causa da Covid. Voltamos à sua pergunta inicial. Nós estamos a sofrer cada vez mais. David. A agricultura de sequeiro já não é funcional, já não é solução duradoura para os problemas da alimentação em nenhum país do mundo. Estamos no século XXI, por amor de Deus, temos que mecanizar a agricultura. Temos que reduzir os salários. Pais generais e outras castas mais, repito, outras castas mais, tá? Que têm milhares de hectares de terra, e lá não fazem nada. Ou não fazem quase nada. É preciso que haja aqui no país uma revolução verde. Mas isso que tem os manuais, a gente tem que buscar e pesquisar os manuais, encontramos lá isso tudo escrito. Ninguém está mais aqui para inventar roda, ninguém está mais aqui para guiar-se em herói, em descobridor disto e daquilo. Já está tudo esperto aqui, para que as soluções. É que funciona, e a maior parte das soluções que estão aplicadas aqui não funciona. Não funciona. Enfim, é isso. É muito mais do que podemos falar. A reação econômica continua. Depende de pouco, não é? Desde 2006, que o país anda a recuar. Inclusive no ranking africano. Já fomos a terceira maior economia da África. Hoje estamos em sexto lugar, o sétimo. Nós estamos aí a andar para trás, para cara. Às vezes dá a impressão que estamos a dar um passito em frente, mas passando uns meses, retrocedemos. pode ser o mesmo partido no poder em país nenhum do mundo, há hipótese. Veja o caso do México. O México regrediu muito quando teve lá aquele partido para aí 60, 70 anos no poder. Narcotraficou-se, tá? Tornou-se uma economia de narcotráfico. Nós tornamos uma economia corrupta, de escamas, enfim, etc, etc. Por quê? A solução dos países, do ponto de vista de futuro, do ponto de vista de perenidade do Estado-nação, do ponto de vista de continuidade, mas progressista, uma continuidade progressista, então continuidade reacionária, regressista, se quiser, é que haja alternativas de poder. Nenhum partido surge durante tanto tempo as mesmas pessoas a rodarem de cargo em cargo, com o Estado partidarizado, como Angola ainda está, consegue trazer mudanças qualitativas. Talvez. E depois aparece Zé Puxacons, melhorar o que está errado, aliás, corrigir o que está errado, melhorar o que está bem. O que está bem, de fato, nesse país? O que de fato, nesse país está bem? Nem a estrutura do Estado está bem. A Constituição está mal, é a dívida que eles próprios fizeram. Está a perceber? Nem é preciso ser da oposição, porque as pessoas fizeram um bocado, as pessoas entradas minimamente intelectualizadas. Sabem que há coisas erradas nesse país. Uma das coisas erradas é a estrutura do Estado-nação cuidada desse país. Através da Constituição, que o presidente agora teve uma rica oportunidade de introduzir alguns elementos para melhorar algumas coisas, né? Mas não quer. Por quê? Porque o fato, Constituição, a Constituição foi um fato feito à medida e ao gosto das apetências políticas de Eduardo Santos. Também está lá servida. Para ele está tudo bem. E como está tudo bem, e ele não prometeu rever a Constituição, melhorar a Constituição, o que seja, é só ir ao programa eleitoral do MPLA, não estará nada disso. Então, ele sente-se à vontade de fazer o quê? Corrigiu algumas coisas que estavam mal no fato, quer dizer, o fato é antigo, não é verdade? Tem aí algumas coisas a discutir-se, não é? E ele conseguiu aquilo, retocou aqui e lá, mas manteve no essencial o fato, com a mesma cor, não é verdade?
Pelo menos o Centro de Estudo de Infiltração Seico da Universidade Católica de Angola questiona as medidas do governo para a diminuição dos efeitos da recessão económica esperada este ano e agravada pelos efeitos sucessivos de confinamento da pandemia da Covid-19, que não se sabe quando acabarão. Sem gravar a entrevista ao coordenador da SAIC e professor catedrático da Universidade Católica de Angola, Alves da Rocha, diz que em Angola não estão disponíveis informações sobre estas matérias, desconhecendo-os quantas unidades económicas encerraram em 2020, quanto mais emprego será distribuído e quanto é o salário e o rendimento nacional será afetado. A AGT, prosseguiu o economista Alves da Rocha, só continua preocupada com a cobrança de impostos, mantendo as suas notas de rodapé nos noticiários da TPA, anunciando a forma como os contribuintes podem pagar as suas obrigações fiscais via modelos eletrónicos, com empresas a encerrar, o desemprego a aumentar, a produtividade e encolher e os salários a diminuírem, sendo que as empresas que encerram a sua atividade raramente reabrem, ou seja, morrem completamente. Alves da Rocha refere que esta crise é provocada simultaneamente por um choque do lado da oferta e do lado da procura, que poderá criar uma espiral depressiva, gerando uma grande e persistente recessão. O efeito da oferta é causado pelo risco de contágio dos trabalhadores, fazendo com que haja uma redução da força de trabalho, significando paragem das empresas, interrupções do comércio internacional e ruptura nas cadeias de valor. A única instituição que avançou com os estudos sobre os efeitos da Covid-19 e da presente crise foi a Universidade Católica de Angola, tendo estimado uma recessão em 2020 de cerca de 6,8%. Alguns empresários, que verdadeiramente sentem o peso da economia e das dificuldades em fazer a economia acontecer em Angola, têm afirmado que as previsões do Censo de Investigação da Universidade Católica de Angola são otimistas colocando essa fasquia em 8%. Doamo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos conversar com o Joãozinho Morgado, exímio tocador de tambor, com o famoso grupo Casa 70, e não só, as suas 6 décadas de carreira foram celebradas e a Voz da América esteve lá. Na segunda meia hora, saúde com a doutora Graça Matim, e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Este o menu para a missão vespertina da Voz da América em português de amanhã, domingo. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em www.voportugues.com, e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes mundo, 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Não se esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet www.voportugues.com. Pode também fazer o comentário a essas notícias, essas reportagens que ali colocamos. Reportagens também que pode depois ver no Facebook. Não se esqueça, a Voz da América em português está noutras redes sociais, para além do Facebook. Estamos no Instagram, no Twitter e no YouTube. E se quiser conversar connosco, o nosso número de contacto via WhatsApp é +1 908 652 4584. E esta é a Voz da América. Estamos a transmitir desde Washington, sábado, 13 de março de 2021. Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 13 de março de 2021. Convosco está Ana Guedes na apresentação. O Mariano Bartolomeu está na produção. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Não esqueça, esta emissão também pode ser escutada em FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em FM em São Tomé e Príncipe, com o transmissor local da Voz da América. Moçambique, em Maputo, é a ZFM. Em FM estamos em Nampula, com a Rádio Encontro. E na cidade de Climane, estamos em FM com a nova Rádio Paz. Não esqueça, na Guiné-Bissau também nos pode escutar em FM. Estamos em Buba com a Rádio Papagaio. Em Gabu é Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Cachungo é Rádio Berlango. Estamos em Bissau com a Rádio Pijiguiti, a Capital FM. E na cidade de Bafatá ouvem a Voz da América em português, em FM, com a Rádio Comunitária de Bafatá nos 105.5. Após darmos uma volta pelo mundo em notícias, vamos ficar aqui com duas reportagens. Vamos ter aqui o papel da mulher guineense na vida política do país e depois vamos ter aqui o Museu Virtual da Música Cabo-Verdiana. Mas para já, neste sábado, as notícias do mundo.
E agora passemos às notícias internacionais. Eu sou Álvaro Ruggero Andrade. O secretário-geral das Nações Unidas pediu hoje uma ajuda de emergência de 254 milhões de dólares para Moçambique fazer frente às consequências dos ciclones que abateram sobre o país em 2019, as tempestades deste ano e também da pandemia da Covid-19. O apelo foi feito num vídeo divulgado hoje pelo secretário-geral António Guterres para assinalar o segundo aniversário, na segunda-feira, da passagem do ciclone Idai, que provocou a morte de mais de 600 pessoas e afetou cerca de 1.800.000 moçambicanos. O povo de Moçambique precisa da nossa ajuda urgente para enfrentar a tripla ameaça resultante da violência, das crises climáticas e da pandemia da Covid-19, disse Guterres. Ainda em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi nomeou ontem o almirante Joaquim Rivas Mangrace como novo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, em substituição de Eugênio Mussa, que morreu vítima de doença em fevereiro. Na Bolívia, a antiga presidente, que assumiu o poder após a fuga do então chefe de Estado Evo Morales em 2019, Jeanine Áñez, foi presa na madrugada de hoje por suposto envolvimento na queda de Morales. O ministro do governo, Carlos Eduardo del Castillo, deu a notícia numa rede social e, em resposta, a ex-presidente disse que a perseguição política já começou. Áñez e cinco dos seus ex-ministros são acusados de terrorismo, traição e conspiração. Na Rússia, a polícia interrompeu hoje um fórum em Moscovo, no qual participavam vários grupos de oposição, e prendeu 150 participantes, incluindo figuras públicas, de acordo com a organização do encontro, os Democratas Unidos. Eles pretendiam discutir as eleições regionais e locais marcadas para setembro. Imagens publicadas pelos órgãos de comunicação mostraram dezenas de carrinhas da polícia estacionadas em frente ao hotel, enquanto num vídeo divulgado pelo deputado distrital de Moscovo, Sergei Vlasov, um agente da polícia disse que o evento é indesejável. O governo dos Estados Unidos anunciou que vai oferecer asilo temporário a cidadãos de Myanmar que já se encontrem no país. Em comunicado, o secretário para a Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, justificou a decisão com o facto de o povo de Myanmar enfrentar uma crise humanitária complexa e cada vez pior em muitas partes do país. E em Myanmar, pelo menos 3 pessoas morreram hoje devido à repressão das forças de segurança durante um protesto em Mandalay, depois da polícia utilizar fogo real que feriu pelo menos 15 pessoas, incluindo monges budistas que participavam na manifestação. O ministro da Saúde da Jordânia, Natir Obeidat, demitiu-se hoje depois de 6 doentes infectados com a Covid-19 terem morrido no hospital perto de Amã após uma falha no fornecimento de oxigênio. O Departamento do Estado americano confirmou que vai manter suspensa a ajuda à maioria dos programas no setor da segurança à Etiópia depois do chefe de diplomacia, Antony Blinken, ter descrito a ação do exército na província de Tigray como limpeza étnica. O porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price, disse que, embora os Estados Unidos tenham decidido retomar certos programas nos domínios da saúde e da segurança alimentar, a assistência a outros programas e a maioria dos programas no setor de segurança continuam suspensos. E o presidente angolano, João Lourenço, iniciou hoje uma visita privada aos Emirados Árabes Unidos durante alguns dias. A nota da Casa Civil do presidente da República não dá quaisquer detalhes sobre o objetivo da visita nem sobre a agenda de João Lourenço.
Obrigada. Amanhã, domingo, vamos conversar com Joãozinho Morgado, motivo de homenagem pelos seus 60 anos dedicados à música angolana. E como sempre aos domingos, a minha conversa com a doutora Graça Matinha, claro, sobre saúde. E depois estaremos aqui a Daniela Steschi, que vai conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim que voltem a estar connosco amanhã, domingo, para mais uma emissão vespertina em português da Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Agora vamos recordar algumas das boas reportagens transmitidas nas ondas da Voz da América em português. Vamos falar agora da participação ativa das mulheres na vida política ou partidária na Guiné-Bissau ou da sua fraca participação. Lassana Kassamá preparou a reportagem.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Na semana em que o mundo assinalou o Dia Internacional da Mulher, continuam patentes as vozes críticas sobre a participação ativa das mulheres na vida político-partidária na Guiné-Bissau. Longe da aparente ou alegada falta de interesse por parte da maioria das mulheres, alguns analistas consideram que os próprios partidos políticos não têm dado oportunidades a esta classe social, atualmente representada no Parlamento com 14 deputadas, dos 102 que o compõem. Na verdade, o debate sobre a participação das mulheres na vida política partidária não é de hoje, mas tem ganhado algum brilho nos últimos 7 anos, com o envolvimento direto das organizações da sociedade civil nacionais e algumas entidades internacionais. Mobilização essa que resultara na aprovação em 2018 da Lei de Paridade no Parlamento Guinense. Um diploma que fixa cota para as mulheres na esfera da tomada de decisão, com representação mínima de 36% na lista para os cargos eletivos. Mas, mesmo assim, ativistas sociais defendem que não há como negar a presença de uma forte resistência por parte das estruturas partidárias residentes nos redutos do poder. Apesar de muitos esforços que têm sido intentados nos últimos anos, concessões de informação e campanhas de sensibilização, para não falar de empreendimentos legislativos, a participação tímida das mulheres na atividade política partidária continua a ser notada na Guiné-Bissau. Helena Neves, uma ativista social e membro da ONG Miguelan, considera que na Guiné-Bissau a participação e a afirmação da mulher na vida política partidária está aquém do desejado. Aliás, na sua opinião, o potencial da mulher guineense demonstrado em vários setores sociais e económicos do país podia contribuir ainda mais na elevação do nível do debate na política partidária e na sua produtividade. Mas para isso, disse ela, é preciso o seguinte.
É preciso trabalhar muito, muito na consciencialização das mulheres, porque aqui na Guiné eu reparei que não basta as mulheres terem um elevado nível de educação, mesmo que seja universitário, porque o meio social é muito opressivo no que diz respeito às mulheres e, portanto, é preciso uma mobilização, é preciso movimentos que possam, digamos assim, contrariar essas regras sociais impostas e que muitas às vezes até seguem sem dar conta de que são regras tão patriarcais, de um machismo extremo e que não permite, portanto, o avanço das mulheres. A parte cultural, a nossa cultura não ajuda muito, mesmo a cultura misturada, ou seja, se quisermos assim dizer crioula, ela é muito machista e as várias culturas étnicas, de facto, também não ajudam.
E de quem é a culpa? De novo, Helena Neves.
Não há culpas. Quero-me parecer que é um processo. Depois da independência houve uma maior participação, porque havia uma ideologia implementada já, que vinha da luta e que era seguida, mas com a instabilidade política, digamos assim, que piorou consideravelmente. Isso fez recuar muitas mulheres perante esta instabilidade política ou militar.
De momento, não há registro de uma mulher líder partidária na Guiné-Bissau. Mas é bom lembrar que na história da democracia guinense, a advogada Antoneta Rosa Gomes consta da lista de uma única mulher candidata às eleições presidenciais do país, logo na abertura democrática nos anos 90. Na altura, ela era presidente do Partido Fórum Cívico Guinense Social e Democracia. Em entrevista à Voz América, Rosa Gomes, atualmente radicada em Lisboa, falou da sua motivação, numa altura em que a própria sociedade guinense não estava, de toda ela, preparada para ter uma mulher na luta política ativa.
Tive que enfrentar essa situação da nossa própria sociedade. Além da parte política, evidentemente que os homens sempre veem a mulher como mulher e não como igual a eles. Mas eu via eles como igual a mim e nunca fiz essa diferença. Porque o que me interessa é o nosso contributo, é a nossa forma de pensar e das ideias que nós temos para o país. Então, nesse sentido, eu acho que eu não partilhava essa questão da discriminação, evidentemente. Foi porque não partilho da convicção de discriminação que eu tive que exercer o meu direito enquanto cidadã no campo político, também para postular, inclusive, o mais alto cargo da magistratura da nação e liderar um partido. Mas eu penso que a coragem, na verdade, foi imbatível naquele momento. A vontade de contribuir para o país, a vontade e até a certeza de que poderia contribuir com a minha sensibilidade enquanto mulher, enquanto mãe, portanto, para ajudar o país a ser melhor, para ajudar o país a encontrar a estabilidade, para ajudar os guineenses, a agregar os guineenses numa grande família que é a Guiné-Bissau.
Antoneta Rosa Gomes lembrou, por outro lado, como era a sua vida no meio da então musculação do homem político guineense.
Eu sofri, naturalmente. Realmente era candidata que tinha muito menos meios, uma viatura para fazer uma campanha das presidenciais e poucos meios, porque naturalmente eu legalizei o partido com os meus meios. Eu lembro-me que da advocacia, eu sempre, pronto, os militantes iam sempre quando me iam acompanhar, portanto eu tirava dos meus honorários para uma parte para poder deslocar para as regiões. Portanto, não havia apoio. Então, mas mesmo assim, conseguimos fazer a nossa campanha percorrendo todo o território da Guiné-Bissau. Foi, na verdade, quando se é primeiro numa situação dessas, portanto, nós sabemos sempre que tem essas situações de estereótipos. Mas eu achei que foi uma experiência interessante.
Rosa Gomes, considerada uma voz de experiência e hoje vereadora em Portugal, deixou um conselho às mulheres guineenses.
Penso que as mulheres não devem deixar o espaço político, porque deixando o seu espaço político vai ser preenchido naturalmente por aqueles que já costumam preencher, que são os homens. É evidentemente que as mulheres ficam sempre para trás. Os direitos são uma conquista e as mulheres é que têm que conquistar. As mulheres é que devem conquistar esse direito. Há muitas coisas que se avançaram, mas há outras coisas que ainda precisam avançar. E só de forma unida. E é preciso também ter coragem. Na verdade, a política na Guiné-Bissau tem que ter coragem.
E para inverter a tendência de estereótipos face às mulheres na política, Boubacar Touré, jurista e antigo funcionário das Nações Unidas, afeto ao Departamento de Gênero, aponta a seguinte fórmula.
É a mudança de mentalidade. Eu acho que nós não podemos continuar a exigir mais das mulheres que façam um esforço extraordinário para que estejam nas posições cimeiras nos partidos políticos e nas esferas de tomar a decisão, sem fazer nada. Não. É preciso que a elite política entenda uma vez por todas que nenhum esforço das mulheres terá sucesso se não houver uma mudança de mentalidade dos homens no sentido de considerar a igualdade de gênero como um desígnio nacional, como um valor cuja concretização depende do nosso processo de desenvolvimento.
O jurista Boubacar Touré questionou ainda a elite política guinense sobre as reformas empreendedoras que visam democratizar a luta e o exercício do poder político para ter mais mulheres na esfera política e de decisões.
É preciso questionar a elite política da Guiné-Bissau sobre que reformas estão a planear ou que têm em manga para democratizar a luta política e o exercício do poder político na Guiné-Bissau, consequentemente ter mais mulheres na política.
Mulheres cuja maioria está acantonada nas organizações da sociedade civil e nas atividades económicas, de acordo com os dados disponíveis. Nelvina Barreto, ativista social e consultora internacional, adicionou por seu lado outros factos que despertou a atenção sobre a liderança feminina na Guiné-Bissau.
A mulher tem teimado em posicionar-se através, portanto, dos seus espaços de diálogo, através das organizações e associações femininas, tem estado a emergir lideranças femininas importantes e gostaria de ressalvar aqui que a nova geração de meninas e de mulheres que tem estado a emergir por força do ativismo cívico tem-nos dado muitas alegrias e muita esperança naquilo que virão a ser os futuros ganhos da mulher na sociedade guineense.
Participação ativa das mulheres da vida político-partidária continua a conhecer momentos difíceis na Guiné-Bissau.
Durante cerca de 25 anos, uma jornalista brasileira investigou a música de Cabo Verde ou feita por cabo-verdianos ou sobre Cabo Verde. Agora passou da investigação e colocou à disposição de todos o acervo que ela guardou durante anos, numa reportagem do Álvaro Lugero Andrada.
Durante cerca de 25 anos... a jornalista brasileira que descobriu, gostou e passou a estudar e investigar a música de Cabo Verde, ou feita por cabo-verdianos, ou sobre Cabo Verde, pensou que era hora de colocar o acervo que ela guardou à disposição de todos. Depois do livro Cabo Verde e a Música, Dicionário de Personagens, lançado em 2016, e uma tese de doutoramento recentemente concluída sobre as músicas europeias em Cabo Verde, Glaucia Nogueira lançou no passado mês de fevereiro o Cabo Verde e a Música Museu Virtual, um projeto que ela espera acabar um dia. Jornalista, antropóloga e investigadora, Glaucia Nogueira tem a consciência do enorme desafio que tem pela frente ao tentar reunir no museu, ainda que virtual, materiais, peças e informações sobre um universo variado e muito disperso como o da música de e sobre Cabo Verde. Quem entrar no museu www.caboverdeamusica.online tem acesso a personagens, expressões musicais, instrumentos, discografia, bibliografia, para além de conteúdos interativos e pedagógicos, como jogos e quizzes. Qualquer peça que sirva para contar uma história é uma peça do museu, diz Glaucia Nogueira, convidada desta edição de Artes na Voz da América. Na conversa que mantive com a Glaucia Nogueira, comecei por lhe perguntar como espera, no futuro, que seja o Museu da Música de Cabo Verde.
Bom, eu às vezes penso que esse dia nunca vai chegar, porque sempre haverá coisas novas para criar e atualizações para fazer, etc. Mas, de qualquer forma, claro, eu tenho uma perspectiva de que algum dia eu vou poder descansar um pouco. Eu gostaria de ver algum dia o Museu Virtual como um centro de referência no espaço online, sobre tudo que diz respeito à música cabo-verdiana. Os personagens, os gêneros musicais, os instrumentos, os construtores de instrumentos, as histórias, memórias, documentos de arquivos, por exemplo, os recortes de jornais. Quer dizer, vai haver todo um conjunto de dados e de materiais reunidos aí, né? Uhum. Em que as pessoas poderão saber que, quando precisarem de alguma informação sobre a música de Cabo Verde, elas poderão encontrar ali uma informação rigorosa, com respeito pelas fontes, que cita as fontes daquilo que está falando. E, ao mesmo tempo, quem, por outro lado, tiver numa perspectiva mais lúdica, poderá encontrar ali coisas para o seu entretenimento, como, por exemplo, ouvir música, né, dos seus artistas preferidos, porque lá tem uma série de links para vídeos e para áudios. Pretendo colocar também quizzes com questionários do tipo, conheça melhor, teste os seus conhecimentos sobre a música cabo-verdiana. Então, isso aí é um mundo todo a explorar. os seus conhecimentos sobre determinado artista, sobre determinada época, sobre determinado gênero musical, e por aí vai, o quanto a nossa imaginação permitir, né? Então, esses dois lados que eu gostaria de unir, que é o lado da informação séria, rigorosa, para quem faz investigação, e também o lado agradável de quem gosta da música cabo-verdiana e quer se divertir com ela, né? Por outro lado, também eu acho que é importante que a linguagem utilizada seja bastante abrangente, porque uma coisa que está na internet, ela é para todo mundo, então ela tem que ser útil, o museu virtual tem que ser útil tanto para um estudante do liceu que está a fazer o seu trabalho e vai buscar informações, quanto para um investigador universitário, para jornalistas, enfim, para toda a gente que está em busca de uma informação nessa área.
Esteve em Cabo Verde, viveu lá, trabalhou na imprensa, também muito ligada à cultura. Depois de alguns anos lançou Cabo Verde e a Música, um dicionário de personagens. Este museu decorre desta sua primeira produção ou eram duas ideias que andavam lado a lado?
Decorre, sim, porque essa ideia de ter um museu virtual começou a surgir na minha cabeça por volta de 2017, ou seja, quando o dicionário já estava publicado, né? Até então eu estava tão concentrada em escrever e depois em publicar o dicionário que não estava a pensar em outra coisa. Mas com o tempo e como as pessoas sempre sugeriam, você tem que ir atualizando porque você tem que fazer uma nova edição e não sei o quê. E eu ficava pensando, será que eu faço um dicionário online ou se eu faço algum dia uma segunda edição do dicionário atualizada com novos dados? E, bom, aí comecei a ver que há sites interessantes, por exemplo, aqui no Brasil existe esse tipo de proposta que eu estou fazendo também de museus online. Hoje em dia há muitos no mundo, né? De várias áreas. E então pensei, por que não criar esse museu virtual, colocando lá dentro uma série de materiais de arquivo que eu fui acumulando desde há mais de, sei lá, 25 anos, né, por aí, e que tenho arquivado isso, uma grande parte já digitalizada, outra parte por digitalizar, e esses materiais significa, por exemplo, trechos de entrevistas em áudio, recortes de jornais, cartazes de espetáculos, às vezes bilhetes de entrada de espetáculo, mas todo um, quer dizer, quando a gente fala em museu, seja ele virtual ou não, qualquer peça que sirva para contar uma história,
é
que sirva para guardar a memória de uma coisa, é um documento, né? É uma peça para aquele museu. Então eu tenho tantas dessas coisas, falei, não posso guardar só para mim, eu tenho que mostrar para as pessoas também. Então, a forma virtual, hoje em dia, é a mais adequada para atingir pessoas ao redor do mundo todo, né?
Qualquer coisa em relação à música de Cabo Verde vai aparecer, de música feita nas ilhas, de música feita no exterior, gêneros tipicamente cabo-verdianos, gêneros não tipicamente cabo-verdianos. Como é que na sua mente visualiza isso?
Com certeza. A música cabo-verdiana é muito complexa, é muito ampla, é muito heterogênea. Aliás, nem dá para dizer a música cabo-verdiana. Aliás, vou explicar então a razão desse título que eu arranjei para o dicionário e para o museu virtual. Cabo Verde e a música. Porque quando eu estava terminando o dicionário e estava pensando qual vai ser o título, eu não podia dizer dicionário dos personagens da música cabo-verdiana. Porque não é só música cabo-verdiana que os cabo-verdianos fazem. Não podia dizer dicionário dos personagens cabo-verdianos da música, porque também há personagens ligados à música cabo-verdiana que não são cabo-verdianos. Também não podia ser dicionário da música em Cabo Verde ou de Cabo Verde, porque os cabo-verdianos e os músicos e a música cabo-verdiana está espalhada por todo o mundo, né? Então, quer dizer, eu não conseguia encontrar ali um denominador comum que me permitisse agregar todas as ideias e toda a amplitude que tem a música praticada pelos cabo-verdianos, né? em Cabo Verde e em qualquer outro lugar.
Acaba de terminar o seu doutoramento, que também é sobre as músicas e danças europeias do século XIX em Cabo Verde, particularmente como elas se instalaram no arquipélago e tornaram-se, como diz na sua, usando o seu termo, tradição de terra. Para quando vamos ter este livro e um pequeno sumário do que conseguiu afirmar na sua tese?
Eu gostaria de adaptar o livro, quer dizer, a tese, né? A tese tem uma série de requisitos teóricos, é um trabalho acadêmico que às vezes não é tão interessante para o público. A leitura dele não é todo ele que é interessante, talvez. Por isso, normalmente, depois da tese concluída, com o objetivo de publicação, a gente adapta, tira algumas partes, reescreve, reorganiza algumas coisas. De modo geral, fazendo uma síntese da tese, eu mostro como que essas músicas chegam em Cabo Verde no século XIX, assim como chegaram em outras regiões do mundo. E num primeiro momento elas eram tocadas nas festas, nos bailes, assim, das famílias abastadas, né? Ou nos passos do conselho, num dia especial. Ou seja, era uma música da elite. Contudo, quem é que tocava essa música, né? Eram os tocadores dos grupos de pau e corda, os violinistas, os tocadores de viola, etc., e que muitas vezes, ou quase sempre, eram, na verdade, homens do povo, não faziam parte dessa elite, né? Estavam ali a trabalhar como músicos. E eles acabam por levar essas músicas para os espaços mais populares, né? Porque acabam tocando essas composições, nos bailes também, que já não eram espaços da classe abastada. Nesse processo, eles foram tocando essas músicas da sua própria maneira, ou seja, introduzindo nelas o seu jeito de ser, né? E aí eles tornam essas músicas cabo-verdianas, cabo-verdianizam as músicas europeias. E então, durante muito tempo, elas estiveram bastante em voga, até por volta da década de 40, e depois elas são esquecidas, suplantadas por outras modas musicais, né? Como o samba, o maxixe, uma série de outras coisas conforme a época. E só depois da independência, quando há todo um trabalho feito justamente pelas aquelas organizações de massas como a JACCV e a OPADCV, de resgatar as tradições populares. Então foram procurar aqueles velhos tocadores de rabeca e as pessoas que ainda se lembravam como é que dançava a contradança, etc. E reavivaram isso, né? As crianças começaram a aprender a dançar e a tocar. Quem viveu esse período da independência, logo a seguir a independência, ou 5 anos depois da independência, deve ter visto espetáculos disso na praia, etc. Onde aquilo, o público da praia não conhecia, era uma novidade. Então, a partir daí, essas músicas são resgatadas do esquecimento e já consideradas como uma tradição de Cabo Verde. E eu conto, então, como que essas músicas chegam até hoje, com alguns grupos que existem até principalmente na diáspora. Eu falei da Holanda, França e Luxemburgo, onde há grupos bem ativos. E hoje em dia em São Nicolau há alguns grupos até que fazem atuações para os turistas. E esse, pronto, é o cenário atual, como é que elas chegam até o século XXI, né?
Terminando mesmo, Glaucia, quando é que essa brasileira chamada Glaumeira teve o clique para a música de Cabo Verde?
Olha, foi na década de 90. Na época eu trabalhava como jornalista, fazendo um freelancer para um jornal cabo-verdiano, em Lisboa. Depois resolvi passar uma temporada em Cabo Verde. Foi por aí que surgiu. Nessa altura comecei a comprar muitos discos e foi assim. É difícil, é uma história tão longa que é difícil sintetizar em poucas frases, né?
Foi assim conversa com Glaucia Nogueira, jornalista, antropóloga e investigadora brasileira, profunda conhecedora da música de Cabo Verde, que acaba de lançar o Museu Virtual da Música de Cabo Verde. www.caboverdemusica.online.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final de mais uma emissão de serviço em português da Voz da América, 13 de março de 2021. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despede-se o Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, e a Ana Guedes, que esteve na apresentação. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.